Este conteúdo é livre para todas as idades.
E vamos com mais bloopers e erros de gravação aqui no Blue, o seu programa que você dá risada com as coisas que nunca antes foram ao ar em programas da Combo. Sim, então divirta-se, relaxe e dê risadas com o Blue.
Edson,
opa,
Edson,
Edson,
calma, espera um pouco, calma.
Dá uma aliviada na internet aí.
Tira.
Eita,
meu Deus! Ele é um host!
O Edson foi abduzido pelos robôs de Westworld.
É, virou um robô.
Hoje minha mãe tava em casa.
Eu tava numa reunião, velho, não pude ver, não acredito.
É, minha mãe tava em casa hoje e ela descobriu que tava passando Lagoa Azul na Globo. Aí, puta, que coisa curiosa, né? Lagoa Azul, faz 25 anos que eu não vejo esse filme. Aí eu fui no Facebook. Velho, o Sensacionalista fez um top 10 tweets sobre a Lagoa Azul. Inclusive, nossa, ele ensinou a cantar a definitiva.
Caramba.
Meu,
como é que é,
eu falo assim, eu te amo tanto quanto a Globo ama a Lagoa Azul.
Lagoa Azul. Tu, cara, site de jornal zoaram isso, assim, cara. Site do Gazeta Online, aqui do estado. Eu já tenho Lagoa Azul, caralho.
Porque passou hoje na Globo, né?
Uhum.
Uhum. É, não é um filme bem Sessão da Tarde, né? Mas.
Velho, é Lagoa Azul pela 59ª vez, velho. Velho, tem uma muito boa que é pedir desculpas com a Lagoa Azul. Se a Globo não largou a Lagoa Azul, por que eu largaria de você? A sinopse da Lagoa Azul no Twitter.
O que passou hoje é o primeiro, né?
E ficam presos pra sempre na Sessão da Tarde.
É o com a Brooke Shield, não com a Mila Jovovich.
Peraí, a Mila Jovovich fez Lagoa Azul.
Retorna a Lagoa Azul é com ela.
Caralho,
volta a Lagoa Azul. Cara.
Nossa, mano.
É, tem uma continuação desse filme e passava no SBT e eu vi.
Não, eu vi também, mas, pô, não lembrava quem era, né, velho?
Eu só fui saber que era ela já anos depois de
Telemetria. Todo mundo comenta em algum lugar, né? Todo mundo sabe qual foi o primeiro filme do Johnny Depp. Ele é uma vítima no Sexta-feira 13 e 2.
E uma das mortes mais maneiras, cara. Não é ele que morre na cama?
Cara, eu não lembro. Eu acho que ele é a segunda morte do filme, então ainda é maneiro que os caras são criativos, assim, nas primeiras duas, três mortes, os caras são criativos. Então deve ser uma morte criativa. Deve ser tipo ele deitado na cama e a Falcon atravessando de baixo pra cima, sabe? Debaixo da cama.
Não, eu acho que o Johnny Depp é o cara que morre, tipo, sendo sugado pra cama.
Ah, eu vou dizer que eu não me
lembro. Aí, tipo, dá tipo um geyser de sangue, assim, ó, para trás.
Peraí, desde o.
Sexta-feira 13, parte 2. Sexta-feira 13, parte 2. É o primeiro trabalho dele. Ele é um dos adolescentes que morre. E, tipo, ele morre bem no começo do filme. Se preocupa, não. É bizarro, assim. Mas, bom, todo mundo começa em algum lugar, né? Eu não lembro quem o. Acho que foi o. No podcast. É um dos filhos do MDM. Eu esqueci. Whatever. Grande
dos filhos do MDM.
Cara, o MDM é uma praga. E ele se reproduz como coelho, cara. Né? Mas enfim. E tem lá o Whatever. E o Whatever fez um podcast inteiro falando sobre filmes de terror que tiveram mais de 4 continuações.
Foi Sexta-feira 13. Foi a Hora do Pesadelo. Foi a primeira Hora do
Pesadelo. Ah, foi a Hora do Pesadelo?
Por isso
que. Ah, é? Nossa. Tipo, por isso eu tava pensando. Eu tava pensando no Fred, mas eu tava falando Sexta-feira 13.
Por isso que o comentário de foi sugado pela cama e jorrou os Jason de sangue faz sentido. Aí realmente faz sentido.
Mas tem uma morte que o Jason mata um cara com uma machete atravessando a cama e pegando o cara por baixo.
Isso aí é o Jason escondidinho embaixo da cama esperando o cara chegar, né?
É porque é um
cara gigante, né?
Não anda. É o filho da puta. Mas enfim, né? Mas, eu lembro disso. Aí os caras fizeram podcasts que a única restrição pra entrar teria que ser um filme de terror com pelo menos 4 continuações. Será um. Ele tá abrindo uma edição pra Pânico, que não tem 5 filmes, só tem 4. Mas assim, e tudo é desde
quatro
mas se você juntar a série.
É, né? Inclusive, eles discutem que a série não tem nada a ver com o filme. É legal, assim. Mas o importante do filme é, toda vez que chega num filme que tem esse monte de continuação, eles param pra falar quem ficou famoso dentro daqueles filmes, cara. Então, você é famoso nesse filme? Esse cara. Velho, é impressionante como todo mundo em Hollywood começou com filme de terror de baixo orçamento, cara.
Sabe também o que, dá pra fazer que dá um tema de podcast que tem muito assunto? Podcast Os Filhos do MDM.
Os filhos do MDM, tem alguns que morreram na praia, cara. Eu lembro que eu adorava.
Ah, tem vários que morreram na praia.
Morreu na praia, uma tristeza. Eu adorava o Baile
dos Enxutos. Nunca ouvi. O Super Amishes é um filho do MDM?
Eu acho que eles chegaram a fazer um programa que não copiava o MDM, assim, tipo, um dos caras não copiava, mas depois disso foi só MDM.
Cara.
Mas assim, eles têm, cara, assim, o MDM é uma praga, ele é igual o Jovem Nerd, todo mundo quer copiar o Jovem Nerd, por alguma razão todo mundo quer copiar o MDM também. O cara devia ter fórmula e ganhar dinheiro patenteando o esquema.
Me tira a dúvida, vocês falaram de X-Men, de poderes estranhos, e eu mandei aquela foto lá agora, aí eu lembrei de uma parada. Cara, aquela Dominó, não sei o nome. Qual o poder dela, além de ser um dálmata?
Boa pergunta. Acho que é o kit básico de agilidade, reflexos.
E trabucos. Não.
O poder dela é que ela tem sorte. Inclusive tem uma piada sobre isso que tá no filme.
Ah, é a sorte. Mas é tipo long shot? Acho que não, né?
Nossa, é o long shot de novo.
Ela pula, sei lá, do nono andar de um prédio e ela diz, não, um dia minha sorte vai acabar, mas esse dia não é hoje, embaixo na piscina. Porque cair nove andares na piscina não dá nada, obviamente.
Claro.
Mas o poder dela é essa, ela tem sorte.
Ah, ela tem a telecinese subconsciente de manipulação de probabilidades. Bem específico.
É que é desculpa furada pra caralho, né? Mas é, velho, aquela disputa dos poderes bizarros, cara, ela só valeu pra eu poder falar da Legião em algum momento. Personagens como Deja Vu, cara.
Ah, cara, eu ainda prefiro o Laval.
Velho, do ferro, cara. O ferro é pare duro.
Cara, eu não sabia que ele tinha esse poder, não, de ficar parado.
De ferro, é isso, sabe, cara? Clorofila, rapaz, que pode fazer plantas crescerem super rápido, mas não controla nenhuma delas. Você tem que sair correndo pra fazer isso. Nossa, é só pra isso que eu queria fazer aquela briga, cara. Tem os poderes escritos no X-Men? Tem. Mas tá pra nascer um X-Men que não seja a última revista.
Ó, véi, teve uma época que a moça tríplice, eles vão pro futuro enfrentar o mestre do tempo lá, o cara do fim dos tempos. E aí uma delas morre, né? Aí ela fica só sendo duas. E aí em algum momento uma morre também. Aí ela fica tipo sendo chamada de Una e ela não tem nenhum poder. Muito escroto, cara.
Eu podia falar que o poder dela, velho, é um dos poderes mais úteis pro marido dela, cara. O boy sim boy. Mas fora isso, tem utilidade de poder.
Sim, não, mas é muita, muita pachorra, tipo, ela ter um nome de super-heroína, sabe? Depois que ela não tem mais pessoas. Morreram todas.
A moça tríplice, né?
Oi?
Acho que o Márcio não conhece a moça tríplice.
Não sei. Mas lembra muito. Sabe, o homem múltiplo.
Isso. Só que em vez de ela virar vários, é três.
Ela é três.
Ela é três. Por isso, tríplice. Ela vira três.
Não, beleza? São trigêmeas, ela é três.
Ela, na verdade, é um planeta inteiro delas. E três saíram pra resolver o problema. E desde então o pessoal não quer mais falar com ela. Que ela saiu. É um planeta que todo mundo pensa igual, menos as três. Porque as três saíram e aprenderam coisas diferentes. Mas isso, beleza? Okay. Era quando uma morre, e só consegue fazer duas. Ela vira Una quando a segunda também morre. Exatamente o poder de ser uma pessoa normal.
Ela aparece como Una naquela bosta do contagem regressiva pra crise final.
Você ainda pode dizer não, mas pelo menos
eu
tô conectado.
Eu tenho esse, mas eu não lembro dela lá não.
A única coisa boa dessa série é que o cara tem que ir de Batman.
Ah não, eu tenho contagem regressiva, acho que pra crise infinita.
Pra crise infinita, pra crise infinita é o que morre o Besouro Azul.
Não, então é a crise infinita, que é o que começa com a Mulher Maravilha acabou de matar o Max Solar.
Essa é a crise infinita mesmo.
Isso é crise infinita mesmo. Não é contagem regressiva, né?
Isso. É o começo mesmo da crise infinita, é este evento da Mulher Maravilha matando o Maxwell Lord, porque o prequel, né, pra isso, foi o Besouro Azul descobrir o plano todo, que é tipo 3, 7 edições antes.
Cara, essa história é muito maneira, velho. Ela bota o laço na verdade no Maxwell Lord, né, e fala assim, ah, como é que eu paro você, né? E aí ele tá com o laço da verdade e fala assim, pô, só me matando, né? Pra cancelar o poder mental dele. Ah lá, beleza. Quebra o pescoço dele.
Bota nas colunas ali. Você vai ali no botão direito nas colunas mais, aí você escolhe a coluna comprimento. Se ele mostrar o número de minutos do arquivo, é porque ele já parou de gravar.
Comprimento.
Olá, como vai? Vou bem e você? Eu também. Olá, como vai? Vou bem e você?
Deixa eu só me mandar aqui um negócio. Ah, sim. Fizeram uma lista. A WatchMojo.com, ela fez uma lista dos 10 melhores animes dos anos 90. Aí vamos ver o que vocês acham. 10 é o... Eu chamava de Trigun, mas deve Trigun. Ser Trigun, né?
Trigun.
9, Pokémon. Revi
recentemente, por sinal.
8, Samurai X.
Bom, bom.
7, Yu Yu Hakusho.
Bom, bom.
6, Sailor Moon.
Não é meu foco, mas é considerado bom.
5, Great Teacher Onizuka.
É bem popular, eu nunca vi. GTO eu nunca vi, mas é bem popular.
Já ouvi falar também, mas nunca vi.
4, Berserk.
Também não vi, mas também é bastante popular.
6, que pra mim é o melhor dessa lista, mas ficou em terceiro, Evangelion.
Veja bem, a exibição original dele, os quatro últimos, mas principalmente os dois últimos episódios, eles pegaram uma espécie de greve dos funcionários da Gainax, então toda a produção da época, não foi só Evangelion, teve também o Carecano e algumas outras produções, elas sofreram muito com teve que economizar muito em mão de obra, por causa que faltou a gente pra desenhar. E aí as animações sofreram pra caramba na época.
Os últimos episódios praticamente eram feitos de diálogos em off com cenas paradas.
Exatamente. Muito, muito off, muito cena parada, pessoa falando de costas, é muita cena estática mesmo.
Teve uma que era o sol se pondo, a sombra dos personagens, dois personagens, assim, sabe, tipo, sentado num gramado, o sol se pondo, só via só a sombra deles e o diálogo. Marcos, agora eu não sei se chegou a ser greve ou se era o estúdio que tava passando por dificuldade.
Foi algo do tipo. Ele tava com dificuldade financeira e faltou mão de obra, basicamente.
Afinal, não tinha condição, nem técnica, nem financeira, e deu no que deu. Eles estão refazendo. Eu nunca cheguei a ver a versão refeita.
Esses dois últimos episódios, eles chegaram a ser refeitos. Aí teve um relaunch da série alguns anos depois, eles foram refeitos, assim, a animação já melhorou. Eu não vi até hoje, mas eu sei que eles existem. E eles foram compilados num filme também, né? Que é um filme em duas partes, na verdade. É muito confuso, porque tem esse final da série que tem os dois episódios. Só que esses dois episódios são a primeira metade de um filme, cuja segunda metade é a primeira metade de outro filme, que é o The End of Evangelion. Então, é muito confuso, que as coisas se sobrepõem, né? Mas elas meio que se explicam, sabe? Se você entende.
Segundo lugar, Dragon Ball.
Okay. Incontestável isso aí.
E em primeiro lugar, Cowboy Bebop.
Eu não vi, eu vi só o filme, que se chegou a lançar aqui, dublado e tudo, em DVD, etc e tal. Eu vi o filme é muito bom. A animação eu nunca peguei pra ver. A série.
Eu vi alguns episódios.
Agora, o Dragon Ball, ele pegou na transição ali, hein? Por causa que ele começou nos anos 80, tecnicamente.
Então, mas assim, a lista, ela é de um site americano, tanto que os anos que eles colocam lá não são os anos de produção, são os anos de exibição.
Ah, entendi.
Tanto que Yu Yu Hakusho é anos 80, Sailor Moon é anos 80, Sailor Moon é 89, eu acho.
Eu não tenho certeza do Yu Yu Hakusho, não.
Então, mas Sailor Moon eu tenho certeza que é... E eu acho que Sailor Moon e Yu Yu Hakusho são na mesma época, porque até os...
O Yu Yu, o mangá começou nos anos 90 e o anime em 92.
Então, um pouquinho depois. Eu sei porque os autores se conheceram.
Se casaram até. Sailor Moon, o mangá começou em 92 e o anime 92. Também em 92. O anime chegou muito rápido. No mesmo ano que saiu o mangá, já saiu o anime.
Eu li coisa errada, eu acho. Ou eu tô me confundindo. Que não é... Eu achava que era 89.
Tirando o Dragon Ball, que se expandiu ao longo até quase o final dos anos 90, o resto praticamente começou nos anos 90.
Nossa, por que a Marvel devia ter feito um personagem asiático de artes marciais? Sim, ele se chama Shang-Chi! caralho. E o codinome dele é Mestre do Kung Fu.
E você contar que ia quebrar totalmente a premissa do personagem, né? Mas quem se importa com premissas, né?
Não, melhor do Mas que não... na DC, que o equivalente ao Punho de Ferro é o Richard Dragon. Aí quando eles vão criar um cara mais oriental, é o Karate Kid. Que tá no século 30.
Tem vai ser o último oriental, né, do mundo.
É, tem um livro, o Roberto Guedes, ele escreveu vários livros sobre quadrinhos, assim, sobre a história dos quadrinhos. Aí tem a Era de Ouro dos Quadrinhos, a Era de Prata dos Quadrinhos, né, e eu tenho o da Era de Bronze, além de um livro sobre os super-heróis brasileiros. Mas o da Era de Bronze fala muito essa fase do... Porque a série Kung Fu tava fazendo sucesso, né?
Uhum.
Tanto que aqui no Brasil saiu o gibi que tinha histórias em quadrinhos do Kung Fu, do mesmo personagem da série, histórias feitas com o Bruce Lee e o Shang-Chi.
Eu lembro.
Uma dessas era distribuída em posto de gasolina, não?
Era. É. Agora eu lembro, acho que era da Block. Na época dos heróis da Block, um pouquinho depois, esses gibis eram distribuídos. É que a gente fala muito dos heróis Marvel, né? Principalmente quando fala de...
Super-heróis Shell.
Isso, vai falar. E quando a gente vai falar da história dos quadrinhos de herói no Brasil, a gente fala muito da distribuição dos quadrinhos da Marvel, mas tinha esses quadrinhos do Mestre Kung Fu, do Bruce Lee. O do Bruce Lee eu cheguei a ler um ou outro na época, ainda, quando ainda era moleque. Pô, sem contar que um pouco depois ainda teve o Mestre Kim, né? Que também ganhou quadrinho pela Block.
Sim, eu conheço gente que trabalhou no gibi do Mestre Kim.
Mestre Kim que, pra quem não sabe, ensinou taekwondo pro Júnior, da dupla Sandy Júnior.
E a gente tava falando de baleias, né?
É, né? Você vê como o mundo dá volta, queridinho.
É, o que eu sei é que cada canal tem que ter no mínimo 3, eu não sei se aumentou, mas eram 3 horas semanais, pelo menos no horário nobre, né? 3 dessas horas tem que ser no horário nobre.
E sabe que isso...
Tem uma tabelinha.
É, sabe que isso... É, eu só vou pôr depois, bloopers, essas coisas, mas deu um efeito interessante nas TVs a cabo.
É, assim, surgiu muita coisa de qualidade duvidosa, né? Mas
hoje em dia, e o mais interessante é, por exemplo, vai...
Agora é comum, né? É trivial você ver uma produção nacional lá nos canais.
Sim, e por exemplo, o Bake Off Brasil, né? Bake Off Brasil é uma produção da Discovery, porque é um formato deles, com SBT. A Discovery entrou com o formato, né, e com uma parte da grana, mas principalmente o formato. Eles praticamente deram o formato para o SBT, e o SBT trouxe o know-how de produção dentro do Brasil. Eles fizeram ali o trabalho juntos, passa, né, que agora não tá rolando, no SBT de sábado e no Home and Health, acho que de Masterchef é a mesma coisa.
Só que aí é já com a Band. Não só o Masterchef, também tem aquele Inferno de Cozinha, né?
Pesadelo
com
o Jacan
agora. Pesadelo na Cozinha, isso, né, com o Jacan. E teve um outro lá também, mas acho que era musical. Mas o acho X-Factor. Que já. Ah, não, esse, mas acho que esse já não era mais com o Discovery, já era
não,
com
é com a Sony.
O outro, é.
X-Factor é iWorks com a Sony. Então...
Mas aí, no caso, a Discovery ela pega pra passar quando é novidade ainda no TLC. No caso do Masterchef. Sim. E do Pesadelo na Cozinha também.
Não é no Home and Health?
Não,
acho que é no Home and Health. É, tanto que de sexta-feira era Masterchef e Bake Off. Era a sexta na cozinha. A sexta no forno, alguma coisa do tipo. A Warner tá estreando uma série agora. Manual para lidar com bis, robôs e aliens.
A minha esposa tem quase certeza que o do Jacquin é no TLC também, junto, que nem era o Masterchef.
não sei. Eu gosto de ver esses programas. Aliás, tá rolando. Daqui a pouco eu vou assistir o episódio do Pesadelo na Cozinha. É divertido. Jacquin chega. Tá uma merda.
Hoje tem.
Tá uma merda. Tá tudo uma merda. Eu lembro o Marcos Mion falando, porra, Jacquin, você não acha chato que você tá falando em português e precisa ser legendado? Ele, não, porque eu me sinto mais importante. Olha, o que ele aqui, aquele cara fala é tão importante que precisam pôr legenda.
É que ser legenda é ser um pouquinho complicado.
Não, tem umas horas que ele enrola ali, cara. E olha que meu pai mora há 50 anos no Brasil e ainda ele enrola de vez em quando.
É Home and Health mesmo, você tá certo.
É, viu? É, já tô sabendo. sabendo o que vai mudar na minha vida. Porra nenhuma, mas eu tô sabendo.
Aliás, o que saiu de filme ruim durante as férias... Aliás, não parou ainda. Tá?
Não, o que saiu de filme ruim não, Edson. O que me assusta é a quantidade de filmes franceses saindo na mesma semana. Teve uma semana, teve quatro.
Uma teve... duas semanas seguidas, uma teve três filmes, outra teve quatro. É? E nessa que teve quatro, ainda sobrou um pra semana seguinte.
Nossa, é muita coisa.
Não aguenta. É, se bem que durante, no começo do ano teve algumas semanas que não teve. Acho que umas duas semanas seguidas não teve filme francês. Bom, se bem que, pelo amor de Deus, né? Você fala assim, ai, não teve filme francês. Pô, pelo amor de Deus. Francês não faz mais nada, não, é?
As suas prioridades estão erradas, né? Quando sua expectativa é pelos filmes franceses.
Francês faz o quê? Francês faz croissant, aumenta o preço do café, somente para estrangeiro, aceita refugiado e faz cinema. Com refugiados, por sinal.
Ai, ai.
Aí vem a pergunta. Se você abrir uma chamada com um dentista, por exemplo, vai aparecer dois canais, você e o dentista, ou três? Você e o dentista e mais o canal do seu dente.
Ai, ai, ai. Tá fraco, Edson, tá fraco. Essa daí não merece nem blooper.
É que faz tempo que eu não assisto. Eu não assisto TV, então é o melhor que tem.
O Márcio foi jantar, o Márcio logo volta. Mas a Dani.
Já voltou.
Ô louco, bicho! Essa fera aí, meu!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.